From New York Times bestselling author Tyler Kepner comes The Grandest Stage, a history of the World Series. Kepner dives into the history, lore, and strategy of the biggest event in baseball. Why do some players crave the pressure and others cave? What's it like to manage in the World Series? What are the secrets of building a champion? Pick up your copy of The Grandest Stage today. It's also the perfect gift for the baseball fan in your life. Available wherever books are sold from Doubleday.
É domingo, a temperatura é gélida, mas os gordos não vestem casaco, pois os gordos têm seu próprio casaco no tecido adiposo grudado em suas peles. Mas é verdade? Comigo é com frango. Tranquilo. Muito bem, senhoras e senhores. Bolado. 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 Muito bem, amigos e amigas, 8h17, começamos aqui numa hora meio maluca, né, cara? Mas enfim, estamos ao vivo com mais um episódio de Pura Neurose com Ronald Rios, irmãos e irmãs. Sim, como é que vai a vida aí do outro lado? Hoje você está aqui novamente na companhia do seu chapa, do seu brother, do seu parceiro. Ronald Rios, o príncipe dos podcasts, sim, senhoras e senhores. É, e também o cachorro frango aqui do meu lado, operando as máquinas, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é o nosso dia oficial, né? Da Twitch. É o dia que a gente pega as perguntas também lá da Twitch. Quem estiver assistindo, cola lá. Avisei geral lá no Instagram, avisei no Telegram, avisei no Twitter, avisei na puta que o pariu. Só faltou mandar um sinal de fumaça aqui de casa pra vocês falando que o bagulho tá rolando. Demorou? E domingo é aquele dia complicado do podcast, né, cara? É aquele dia que, assim, já é tradicional... detox dominical, né, aqui do Pura Neurose, que é aquele dia que a gente não sabe se vai pra frente, se vai pra trás. É simplesmente um dia estranho, tá ligado? Que a gente tenta atravessar do melhor jeito possível. Muita gente de ressaca de ontem, tá ligado? Muita gente fazendo digestão do almoço ainda, que come, porra, 3 pratos de macarrão. E tudo certo, cara, pois é domingo, cara. Se você não come 3 pratos de macarrão no domingo, eu desconfio muito que sejas um psicopata. Desconfio muito que sejas um psicopata com tendências... causares um massacre na população. Mas enfim, e principalmente, né, cara, tem a galera que acorda soneca, né? Tem a galera... que passou a tarde toda. Dormindo, cara. Mas sabe por quê? Eu passei a tarde toda dormindo? Que a gente ficou de madrugada ontem, cara. Os ouvintes. A gente passou a madrugada jogando Among Us, velho, de sábado pra domingo. Valeu geral que colou aí, cara. Demorou? Ontem foi da hora pra caralho, velho. Inclusive, hoje eu vou fazer uma bela de uma... Hoje vai ser... que sono! Hoje eu estou preparadíssimo, cara. Para uma bela aventura no Among Us. Mais tarde, cara, mais tarde. Primeiro temos o podcast pra gravar, galinha. Primeiro aqui temos aqui a nossa hora pra cumprir. Nossa hora de serviço, tá ligado? Pegamos aqui no serviço e agora a gente vai pela próxima hora. O que está rolando nesse domingão, meu chapa? Ah, é, né, cara? Hoje o Trump saiu do hospital, filho. Saiu do hospital pra dar um salve pra galera, tá ligado? Mas assim, pelos remédios que ele tá tomando e pelo vídeo que saiu, vocês viram o vídeo que saiu dele? Aquele vídeo ali tava muito editado, velho. Muito editado, mano. Eu acho que ele não tá conseguindo dar um take inteiro sem tossir igual doido, tio. Só que pra provar que tá, né, em punga, ele resolveu hoje dar uma volta lá no hospital de carro, com ar-condicionado. E eu fico pensando, cara, nos pobres agentes aí do serviço secreto, né, cara? Que são obrigados a andar de carro com um velho com Covid que por meses zombou o conceito do Covid ser perigoso, tá ligado? Lamentável. A equipe pura neurose, né? Isso é uma coisa que eu gosto bastante nos jornais americanos. Eles têm os editoriais onde eles falam, a gente é abertamente a favor desse candidato, tal. A equipe pura neurose, né, cara, aqui composta por mim e pelo Cachorro Frango, ela já lançou o nosso editorial dias atrás, né, cara, que a gente é completamente a favor, em 2020, de que o Donald Trump tossa sangue até morrer, cara. Aê! Aê! Nossa! Nossa, Ronald, mas isso é negativo. Ninguém pode desejar a morte de ninguém. Lógico que pode, cara. Eu acabei de fazer. O que você vai fazer? Não, mas isso volta pra você. Não, não volta, cara. Não existe isso, tá ligado? Desejar a morte de alguém é ruim pra você. Não, não é. Tá ligado? O cara tá ativamente levantando o suporte de grupos supremacistas brancos, tá ligado? É, o tal do Proud Boys, né? Que é essencialmente uma Ku Klux Klan que a galera que a galera tem vergonha de usar lenço na cabeça, tá ligado? É isso que acontece. Os Proud Boys que tem lá nos Estados Unidos é uma Ku Klux Klan que a galera tem vergonha de usar lenço na cabeça, tá ligado? E é mais difícil de se identificar. Mas é a mesma ideia. Se a gente tivesse um presidente em qualquer época dando salvo pra qualquer grupo de supremacia branca, cara, vocês não acham que tipo, é digno esperar que esse cara, torcer que esse cara morra? Sério, você acha que as pessoas na Itália, você acha que as pessoas na Alemanha, tá ligado, que odiavam o Mussolini, o Hitler, Pinochet, pega o seu canalha favorito, tá ligado, o seu Gengis Khan, você acha que alguém que torcia pela morte do Gengis Khan é uma má pessoa? Lógico que não, cara, a chance que tem desse cara, tá ligado, ganhar essa eleição, ser mais 4 anos incentivando o que acontece aqui embaixo, porque você vê que o que acontece aqui embaixo não dá muito certo, cara, porque aqui embaixo a besta lá do pastel de bosta imita tudo que o lá em cima tá fazendo, tá ligado? Então vai ser mais tempo dessa apagação de sapo, tá ligado? Fora os outros bagulhos que são ruins assim, na prática, tá ligado? O tanto tem de imigrante latino se fudendo, perdendo contato com os filhos, tá ligado? É, mano, 2019 teve vários casos de crianças de 2 anos de idade tendo que conversar com um juiz de imigração, tá ligado? Pra explicar a situação. Tá ligado? Não é um bagulho que eu tô inventando, é um bagulho que aconteceu e não fui eu que inventei. Foi o Donald Trump que inventou, tá ligado? Pra ser bem justo, o staff dele. Mas ele em nenhum momento falou, ei, isso é errado, tá ligado? Ai, ai, chapa. Então, sinceramente, eu não tenho esse grau moral, assim, onde eu não consigo desejar a morte desse filha da puta, tá ligado? Do mesmo jeito que eu torço pra morte do nosso filha da puta aqui também. Porra, cada vez que ele aparecia ele indo pro como é que chama? Cada vez que aparecia o Bolsonaro indo pro hospital pra fazer alguma coisa, né, cara? A gente já torcia pra ser aquele câncer nervoso mesmo. Ah, mas não pode falar isso, não pode torcer. Nossa, cara, é o ódio do bem, né, cara? Essa esquerda aí que finge que é toda positiva e tal. Eu não. Eu sou um espírito de porco do caralho, tá ligado? Eu quero que esses arrombados tudo se foda, tá ligado? A hora que bater mesmo de verdade um bagulho sinistro no Bolsonaro, eu vou estar na vigília lá, cara, de vela na mão, torcendo. Caralho, morre cadáver vivo, filha da puta, roubado do caralho. E fica tranquilo, não acontece nada. Não acontece nada, chapa. Não existe karma, tá ligado? Karma é um bagulho que existe no Instagram só. Não existe na vida real. Se não fosse de filha da puta, eu já tinha se fudido de verdade, tá ligado? E assim, eu vou dizer a real. Se existe karma, porque as pessoas adoram dizer que existe karma, né? Tipo, olha só, o Donald Trump pegou o bagulho. Depois de ter diminuído aí os efeitos, o potencial do coronavírus, tá ligado? Tanto. Cara, isso não é karma. Isso é tipo só uma... Isso assim, em primeiro lugar, isso é um excelente uso da ironia, tá ligado? Causa mortes, ironia. Em segundo lugar, chapa, era pra acontecer em algum momento. O cara não se protege, velho. O cara, tipo, orgulhosamente não usa máscara, cara. Então, desculpa, mas assim, não é karma. E assim, se o karma funcionasse, ele teria pego, tipo, 20 minutos depois da primeira vez que ele falou que era só uma gripe, tá ligado, chapa? Não. Tipo, morreu quantas pessoas nos Estados Unidos já? Já passou de 1 milhão, né? Já passou de 1 milha lá. Por aí. Não sei agora de cabeça. Sei que Estados Unidos é o lugar onde morreu mais gente. Seguido por quem? Por nós? Aê! Sensacional! Ai, ai, meu chapa. Vai brincando. Vai brincando, guerreiro. Então, se tivesse qualquer karma, ele tinha resolvido na hora. Se o karma demora meses pra funcionar e vai morrendo milhares de pessoas no processo, não, meio que não existe karma, frango. Tô mentindo? Tô lanchando agora. Você que tá ouvindo em casa, eu tô lanchando agora. Porque eu preciso lanchar em algum momento. Eu passei a tarde toda dormindo. Por quê? Porque hoje é domingo, cara. O cara que não tá dormindo no domingo, num domingo gélido como esse, tá moscando. Tá moscando. É psicopata. Gente que não tira soneca de domingo é psicopata. Eu tô começando a diminuir um pouco a barra pra psicopatia das pessoas, tá ligado? Ah, cara, se você escova os dentes menos de 3 vezes por dia, é um psicopata. Ok, eu vou maneirar. Mas é porque eu acho que, no geral, a sociedade é mais psicótica do que acredita ser, tá ligado? Eu acho que todo mundo tem um psicopata dentro de si. Você, frango, tem um psicopata dentro de si? Você tem um gigantesco psicopata dentro de si. Eu acho que, tipo, talvez você tenha um cachorro bonzinho dentro desse psicopata que você é. Ah, ele já deitou com a cabeça no travesseiro, ele me derruba quando faz isso. Chama a Tati. Não, 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 não.
Eu gosto de peru pequeno.
Ah, eu gosto é de... Muito bem, seguimos aqui ao som de Tati Quebra Barraco, num momento que, sinceramente, quando eu tiver a oportunidade de ir atrás da Tati, vou cobrar ela nas ideias. Porque essa música foi um grande hit no Rio de Janeiro. Na época que eu morava no Rio de Janeiro. E cara, no auge dessa música, no Rio de Janeiro, se você era um cara de peru pequeno, você era excluído do círculo sexual. Não fale assim, Tati. Quem é que ouve o podcast desde a época que a gente começou a tocar as músicas do Serginho? Porque eu lembro, eu adoro essa canção, mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu achei bem esquisito a coisa do vou morder seu grelinho. E eu pensei, cara, não que eu seja um amante aí com...
What is a Fisher House?
By the numbers, Fisher House has served more than 430,000 military and veteran families at no cost to them.
All I had to do was focus on caring for my son.
Those families have saved more than $547 million to date by staying in Fisher House.
My family would not have been able to afford to come stay.
Over 11 million days and nights of lodging has helped so many.
It was like a gift from God.
Now on the road to 100 Fisher Houses. Go to fisherhouse.org to see how you can help. FisherHouse.org.
When you're always rushing out the door in the morning but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com/unique.
Porra, décadas e décadas de mulheres no meu currículo. Mas eu acho que elas não gostam desse negócio de morder o seu grelhinho. E aí na época a gente pediu para as ouvintes escreverem, né, cara? E aí todas as ouvintes falaram que era uma ideia péssima o lance de morder o grelhinho. Então eu fico, cara... Por exemplo, esse trecho. Qual é a moral do Serginho?
Bate na palma da mão.
A mulher do canhão. Qual a moral do Serginho pra falar qualquer coisa? Se ele acredita que uma das melhores técnicas que tem é morder o grelhinho, algo extremamente desconfortável. Deixa eu conferir aqui no chat. Damas, digam aqui no chat. Qual é que é essa de morder o grelhinho?
Puta que pariu!
Aham.
Quando eu botar você gritar, eu dou-lhe um murro nas costas, cuidado pra não sujar o meu piru de bosta. Eu mato qualquer uma, compadre.
Eu vou beijar a tua boca, vou morder o seu queixinho.
Essa do cuidado pra não sujar o meu piru de bosta.
Eu vou beijar a tua boca, vou morder o seu queixinho.
Você vê que eu sou um cara inabalável, né? É provavelmente uma das letras mais nojentas que existem. E eu consigo fazer um lanche tranquilamente ouvindo.
Valeu!
Puta que pariu! Puta que pariu!
Eu mandei mamar na horta, você falou que não.
Vamos ver aqui o que o chat está dizendo, cara. Ó, as mulheres estão tudo falando aqui, ai que dor, etc e tal. É foda, cara. Aqui o Gabriel Topré falando, não pode morder o grelo. A Tassi Lenz fala, eu? Péssima ideia, Juan Araújo. O Iedazo falando, péssima ideia, eu nem tenho grelo. A galera falando que lembra disso aqui. Nossa, da época do Incrível Hulk desmaiou com o tapinha que eu dei. Eu tô trazendo uns funk novo aqui pra trilha. Eu sei que a galera sente falta. É que é mó BO, tá ligado? Direito autoral, caralho, é 4. Então é treta. É treta. Tá bom? Bom, vamos trabalhar, frango. Tô alimentado agora. Eu não consigo parar de ver essa música. Que pai gostoso! Jesus! Recado.
O saco, o que vocês fizeram, mas não briga não, porra. Vai fuder a pista, caralho. Valeu!
Consciência social. Consciência social, é isso aí, meu chapa. Bota tudo, bota até o saco, os ovos, mas não briga não, tá ligado? Mano, essa gravação é muito foda. Isso pra mim, em termos de performance ao vivo, é o mesmo naipe. Eu não vou falar que é melhor, que é pior, porque eu não gosto de tipo colocar as coisas acima das outras. Mas é o mesmo valor na minha vida, tá ligado? Que os Beatles tocando em cima do prédio lá, velho. Porque, assim, é uma aula de várias ideias sobre sexo, muitas delas completamente equivocadas. E no final, né, cara, como você... É uma gravação ao vivo isso aí. E é um medley, né, com vários hits da carreira dos dois. E aí, no final tem a mensagem social, né, cara? Não briga não, cara. Bota tudo. Bota até o saco, bota os ovos. Mas não briga não, senão vai fuder o baile, porra. Tá ligado? Esse naipe de mentalidade, porra, é muito pica a Tati. A Tati é muito pica, não, frango? Frango gosta pra caralho. Frango curte os funk da época que eu ia pro bailinho de camiseta branca, riboque branco, macacão jeans. E ó, quem estiver assistindo a gente vai conseguir ver. Pera aí, que até hoje eu tenho. Pera aí, carai. Puta, não dá pra ver aqui direito. Mas enfim, que eu tenho uma... Eu tenho até hoje uma cicatriz aqui na orelha, que é do brinco que eu tinha. Eu tinha um brinquinho na orelha aqui, tá ligado? Velho, eu usei um brinco de pressão no começo, assim, até uma hora que minha mãe viu que, tipo, não ia ter como... Tá ligado? Não ia ter como ficar no brinco de pressão. Ela sacou que eu ia ter que migrar pra perfuração. E, velho, eu... Perguntaram no chat, Gadbi93, no lado que não era gay. Ah, é verdade, né, cara? Ah, é verdade, tinha esse bagulho, né, cara? Por algum motivo, eu não sei qual... E não era uma coisa só no Brasil. Tanto que eu acho que no The Office tem uma piada sobre isso, a orelha gay. Por algum motivo, o brinco tinha que ser na orelha esquerda. Porque se é na esquerda, não é na orelha gay. Agora, se você coloca um brinco na orelha direita, isso assim, né? Tô dizendo naquela época, né? Você era gay, então você tinha que tomar muito cuidado, cara. Pra que o brinco fosse no lado, na orelha direita, chapa. Não podia ser na esquerda. Não, pra que não fosse na orelha direita. Se fosse na direita, cara, era bullying o resto do ano, chapa. Se fosse na esquerda, você era descolado. Você era o cara. Agora, quem foi que inventou esse bagulho, chapa? Quem foi que inventou esse bagulho? Qual é a lógica? Velho, eu acho que assim, o único lugar que eu posso falar talvez seja meio gay colocar, sabe, se você perfurar esse lugar, é se você colocar um brinco no seu ânus, tá ligado? Se você perfurar o seu ânus com um brinco, ok, é o buraco gay, cara, se você colocar um brinco aí, mas na orelha esquerda ou direita, chapa, não faz sentido nenhuma. Ó, o Slim Hack tá validando aqui, os cara molava, os cara pilha, cara, rola mula de verdade, mano. Pedro Martins tá ligado, Ronald já foi cria, mano, quem é cria, cria pra sempre, tá ligado? Eu sou cria do Complexo do Alemão, Morro do Adeus. Posso passar 50 anos sem pisar lá, que quando pisar, sou bem considerado de novo. Quem é cria, mano, é cria em qualquer lugar. É cria forever, tá ligado? O Boa Adeus não tá assistindo, Morro do Adeus, tamo junto, chapa. É isso aí, cara, Morro do Adeus. Eu tinha uma vontade, que era fazer uma série que se passe no Morro do Adeus, tá ligado? Porque, pra situar as pessoas, eu sempre preciso falar Complexo do Alemão. Mas o Complexo do Alemão é muito grande. Tipo, quando perguntam, onde você cresceu? Complexo do Alemão. Mas o Complexo do Alemão é muito grande. Que é uma caralhada de favela grudada uma com a outra. Isso cruza bairros. O Complexo do Alemão, por si só, deveria ser um bairro independente dos outros bairros, tá ligado? Ó, o Boladeus tá me ajudando aqui, velho, com a lista. Olha, Morro do Adeus, Morro da Baiana, Grota, Nova Brasília, tá ligado? Complexo do Alemão é muito grande. É uma mini town, é uma mini cidade, cara. É um município. Complexo do Alemão é um município, cara. E a galera não conhece o Morro do Adeus direito. Então, por isso, tipo, quando eu vou às vezes explicar, onde é que você cresceu? É mais fácil eu falar. E Bom Sucesso não é um bairro muito famoso, tá ligado? Dos três nomes, Complexo do Alemão, Bom Sucesso, Morro do Adeus, Complexo do Alemão é o nome mais famoso. Então é o nome que eu sempre uso. Mas na certa, na real, é Morro do Adeus. Eu sou do Morro do Adeus. Eu tinha vontade um dia de fazer uma... Uma série se passando no Morro do Adeus, tá ligado? Contando as histórias do Morro do Adeus, tá ligado? As histórias que a gente crescia ouvindo, né? Que com certeza não cabe contar aqui nessa transmissão. Mas as clássicas histórias de morro, tá ligado? Os clássicos contos do crime do Morro do Adeus. É riquíssimo, cara, é riquíssimo. É riquíssimo o folclore lá do Adeus, cara. Eu tinha muita vontade de contar uma história assim sobre o Morro do Adeus. Porque eu queria que o Morro do Adeus fosse mais famoso. Bom Sucesso não ficou famoso bastante. Eu imaginei que Bom Sucesso ia ficar famoso. Assim, eu não sei se vocês lembram, mas eu fazia as matérias tipo as sérias do CQC e tal. Já vou explicar por que é Morro do Adeus. Capivara tá perguntando no chat, eu sei essa história. Eu fazia as matérias sérias do DOC, né? Que era o quadro principal que eu fazia, documento da semana. Era um mini DOCs mesmo. Às vezes, mano, de 7, 14, 15 minutos, velho. Beleza. Mas eu também fazia as matérias, tipo... Às vezes os caras me botavam, tipo, num concurso Miss Bumbum. E muita matéria de futebol, né, cara? E aí, sempre que eu fazia alguma coisa que era da hora, supostamente, eu falava, bom sucesso, carai! Porque eu pensei, se eu ficar falando várias vezes Bom Sucesso, as pessoas vão entender. This is a kid from Bom Sucesso, tá ligado? Do mesmo jeito que o Jay-Z, this is a kid from Bed-Stuy. E Então eu falei, velho, eu vou representar Bom Sucesso. Eu achei que o Bom Sucesso ia fazer sucesso na época. Eu achei que Bom Sucesso ia fazer sucesso quando o Bom Sucesso Futebol Clube foi pra primeira divisão do Carioca. Durou um ano só. Durou um ano só, velho. E eu fiquei triste, cara, porque eu assisti várias partidas deles, né, na relegation, lá, segunda divisão, né? Desculpa, eu tô muito Sasha hoje, né, cara? Foi mal. E eu queria muito, cara, que nem a Fani falando o Ru Nova Iguaçu. Eu não, tá vendo só? Eu não sei quem é Fani, mas eu conheço esse bordão, o Ru Nova Iguaçu, tá ligado? Pra você ter noção, todo mundo quer representar a sua azária, tá ligado? Por que que é Morro do Adeus? Eu vou contar por que que é Morro do Adeus. Morro do Adeus é porque, né, pra quem já foi lá no Morro do Adeus, né, como todo morro, é íngreme, né? Né, uma subida que porra... Agora que eu entendi, cara, quando eu vejo as minhas fotos da época da MTV e as fotos de hoje, por que que eu engordei tanto, cara? É porque subiu o morro, mano, queimava toda a caloria que eu ingeria enchendo o cu de paçoca, assistindo o que que passava na época, Lost, tá ligado? Subiu o morro é o maior exercício do mundo. E aí, hoje em dia, tá ligado? Eu não subo mais o morro. Peguei muito peso, cara. É foda. Mas então, voltando, Morro do Adeus. Por que que é Morro do Adeus? Porque antigamente a polícia subia o Morro do Adeus, não subia de carro. Antigamente a polícia subia, né, a cavalaria. A cavalaria subia o Morro do Adeus. E tinha uma época, tinha uma hora, né, ali na subida... Peraí, deixa eu mudar a trilha. Tinha uma hora ali na subida que os cavalos não aguentavam subir. E a molecada, tipo, dava tchau pra polícia, ficava dando adeus, tá ligado? Daí virou Morro do Adeus, entendeu, chapa? Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Ainda tenho um sonho de fazer o adeus famoso, tá ligado? Porque é aquela coisa, se você fala que mora em Bom Sucesso, meio que representa um pouco, mas não representa a figura toda. Porque Bom Sucesso tem um outro lado do Bom Sucesso. Depois que você atravessa a Praça das Nações, mano, tem até uns prédios ali, quem mora ali no Costa Melo, na nossa visão era playboy, tá ligado? Então não tinha uma coligação, tá ligado? A gente se identificava mais como Morro do Adeus do que como, tipo, mora em Bom Sucesso. Saca? Saca, chapa? São as áreas, cara. São as áreas. Cada um tem suas áreas, cara. Essa é a minha. E qual que é a sua? Tá ligado? E era muito doido, cara, que quando você é moleque, meio que todo mundo tenta fazer você sentir vergonha da onde você cresceu, caralho, a quatro, zoação de colégio. Porque eu sempre dei sorte de ter... Pelo menos no ensino ali fundamental, eu tinha uma bolsa num colégio particular. Então eu tive um estudo ali que foi da hora, cara. Mas assim, a encheção de saco de morar em morro é muito forte.
When you're always rushing out the door in the morning, but still want to make every breakfast count, try Blue Apron's new ready-to-cook meals that offer your favorite fresh quality ingredients ready in minutes. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and wellness offerings. Order now and get $110 off across your first five orders when you visit blueapron.com/unique.
This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Foda, velho. É muito foda. É muito foda. Pra criança, cara, fode a cabeça. Por que, que você acha que eu sou tão paranoico assim e acho que todo tempo tem alguém armando alguma coisa contra mim? Por causa da escola, cara. Na escola era tudo um bando de playboy pegando no meu saco o tempo todo. Pegando no meu saco, não. Pegando no meu pé o tempo todo. Porque, sei lá, eu usava a mesma calça jeans por 2 anos. Sim, cara. Porque eu era pobre como um tijolo, cara. Era isso, velho. Mas faz parte. Aí você cresce e vira doido, cara. Você vira um cara que tá o tempo todo tipo, mano, esse cara vai me fuder, esse cara vai me fuder, esse cara vai me fuder, esse cara vai me fuder. Você vira um Tupac da vida. Eu não tô falando que eu sou o Tupac. Aí vai ter alguém, caralho, o Ronald tá se comparando com o Tupac. Não. Tô dizendo do ponto de vista de ser um cara paranoico. Tá ligado? Porque você sofre... Todo aquele bullying que você sofre, né, na infância, uma hora ele sai numa jatada pela garganta. E foi aí que eu fui virar essa pessoa que eu sou. Tá ligado? Completamente defenestrado das ideias, cara. Mas é aquela coisa. Também se eu fosse, tipo, num ambiente tão tranquilo pra mim, que eu ia falar, ah, verdade, que confortável a minha vida. Talvez eu virasse tipo um boyzão, tá ligado? Eu acho às vezes que passar por uns percalços é o bagulho que te define, tá ligado? Você passar por umas marteladas, pá, 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 é o bagulho que te define. Você precisa ter umas cicatrizes. Você precisa ter uns momentos Scarface e Adazo, tá ligado? É, o Boladelson falando. Ah, o Boladelson é o chapa lá que também é das áreas, né? Eu estudei no Pio 11, era muito escroto. Depois do Martins, só tinha playboy de classe média. É, eu estudava ali no Virginia Patrick, que era em Higienópolis do Rio, que não é Higienópolis de São Paulo, que é 6 mil vezes mais boy. Mas Higienópolis, pra quem era de bom sucesso, pra quem era do bom guardeiro, nossa, os caras são muito boy, mano. Os caras são muito boy. Os caras comem nugget todo dia. Que foi um negócio que, assim, fale o que quiser do Barba, tá ligado? Mas depois, na época que quando o Barba entrou, tinha nugget todo dia, chapa. Hoje em dia, a gente tá na dúvida se vai ter arroz, né? É, comida pro pensamento aí, meu guerreiro. É, eu vinha falando isso outro dia aqui no podcast. Que a galera às vezes fala, tipo, mano, eu queria gastar meu dinheiro nos anos 50. Que é quando, tipo, um lanche inteiro, tá ligado? Coca, hambúrguer e uma batata, tipo, uma moeda, tá ligado? Uma moeda. Mano, eu só queria gastar dinheiro 15 anos atrás, tá ligado? Só queria poder ir pra época do Lula e gastar dinheiro lá, tá ligado? Já seria uma grande melhoria. O Delas Cruz tá ligado, Virginia Patrick era muito boy, sim, sim. Era bem de boy. Mas eu tinha a bolsa, né, cara? Era uma bolsa que meu vô era amigo da dona do Virginia Patrick. Aí conseguiu um peão, conseguiu essa marreta aí pra mim, tá ligado? Se não, eu tinha feito escola pública de verdade. E realmente eu acho que, assim, se eu tivesse feito a escola pública desde o começo, ia comprometer muito, velho. Eu fui pra escola pública no ensino médio, quando eu já tava um pouquinho mais... E, assim, quando eu fui pra escola pública, saindo da escola particular, foi meio que uma decisão minha, porque é o seguinte, quando eu tinha, acho que, 11 pra 12 anos, tipo... A bolsa que eu tinha lá da escola era uma puta bolsa, tá ligado? Era uma puta bolsa. E, assim, a grana que pagava era ridícula, cara. Mas dava pra pagar um curso de inglês lá no bairro. E aí eu falei com a minha mãe que entre ficar numa escola particular e entrar num curso de inglês, eu preferia entrar num curso de inglês, que eu achava que ia ser um negócio muito melhor na minha vida, tá ligado? E no final das contas eu tava certo. Só que aí eu fui pra escola pública, eu fui pro Pedro Lessa. Uau! E aí você vê a diferença, cara. Eu cheguei lá e falei, velho, você é louco? Os moleques são tudo burro, cara. E não é culpa dos moleques não, chapa. É culpa do bagulho que é horrível. As salas tem tipo 40, 50 maluco. Quem é que aprende qualquer porra nesse ambiente? Quem é que quer tá aqui, chapa? Tá ligado? É foda, cara. É foda. É muito foda o bagulho de... E eu falei, mano, se eu tivesse começado a vida já num colégio público, talvez eu chegasse burro igual os moleques que estão aqui do lado. Tá ligado? E quando eu digo burro, eu não tô tirando. É só um fato, tá ligado? Os moleques eram muito burros, mano. Por quê? Porque o colégio era muito ruim. E você via ali quem é que tinha potencial e quem não tinha. Que se fosse um pouquinho mais estimulado, tá ligado? Era eu, mano. Era eu. Se eu tivesse, desde o começo, ido num colégio público, talvez eu não tinha sido zero estimulado, velho. Lido porra nenhuma. É foda, cara. É foda. Então, assim, isso serve até pra galera que ouve aqui o podcast. E às vezes, porque a gente tem os ouvintes de todas as camadas, né? Tem os chapa que cola aqui das áreas, tá ligado? Tipo Boladelson, tá ligado? Mas tem a turma Boyson, tá ligado? E, mano, um estudo da hora, velho, é uma parada que, assim, pesa muito na sua vida, mano. Você pode não achar, mas, velho, se você saiu na frente na vida ali, velho, com um estudo da hora, você já saiu na frente de mais da metade da população, chapa. Tá ligado? Então é muito fácil criticar quando o chapa vai lá e faz um bagulho, tá ligado? Quando o chapa vai lá e vende uma parada, entendeu? Quando o chapa tem só uma oportunidade de cuidar da família dele, e ele vai ali vender um bagulho de esquina, tá ligado? Ah, bandidagem, se não fosse o caminho certo, blá, 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 blá. Mano, se você teve uma vantagem no começo, segura sua onda, tá ligado? Eu tive uma vantagem. Teve esse peão aí da bolsa, cara. E eu dou muito valor, cara. Porque quando eu cheguei no colégio público, que eu vi, caralho, que horrível isso. Mas pra mim valeu a pena, porque pelo menos eu tava fazendo inglês. E aí, que eu acho que foi um negócio que ajudou muito mais do que se eu tivesse continuado na escola cheio de dia de playboy. É capaz de eu ter pego, às vezes, a doença dos caras, tá ligado? E pegar a playboyzice dos caras e transformar isso na minha visão do mundo, o que deve ser o bom ou o ruim, tá ligado? Já teve épocas na vida que eu tô mais com grana, mais sem grana. Mas, velho, nunca deixei de ser o mesmo cara. Sou escroto pra caralho. Com R$1.000 ou 50 centavos no bolso, tá ligado? Mas nunca você um chapa escroto de boyzice, tá ligado? Isso eu posso dizer com tranquilidade. Ninguém, você vai encontrar, velho, ao longo da vida, você vai encontrar umas 6 mil pessoas, 16 mil pessoas que não gostam de mim. Ninguém pode falar que é por boyzice, tá ligado? O chapa falando aqui. Pô, fui aluno que sempre cagou pra estudo, mas era de colégio particular. Cheguei no terceiro ano e fiz o vestibular. Me senti à frente de muita gente. Agora imagina quem se dedica bem e é de escola particular. Vantagem enorme. Exato, chapa. Exato, cara. Mas você só não gostava mesmo do bagulho, né, cara? Exato, só que não é a mesma coisa, né? Tudo bem. Ai, ai. Eu gostei dessa frase, Gouveia. Não dá pra confiar em quem teve pai presente. É isso aí, salva de palmas. Essa é a lição. Bolado então. Segue a canção. Ó, a gente teve um sub aqui, ouvindo mesmo. Valeu, cara. Assinou nosso bagulho aqui na Twitch. Tamo juntão, meu chapa. Ai, 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 ai. A ou O Illusions PS pergunta: por que a maioria dos favelados se acham melhores que os boys ou querem ganhar muita grana pra ser boy? Cara, eu não acho que ninguém se acha melhor, não, cara. Eu acho que as pessoas simplesmente cansam um pouco de ser pisada na cabeça e cresce um bagulho de revolta, cara. Então aí sim. Aí você se acha melhor que os boys mesmo. Você fala, velho, esses caras têm tudo fácil demais na vida, mano. Então sim, qualquer pessoa que vem de favela, tá ligado? Se acha melhor que os boys porque dribla muito mais pedra, tá ligado? Agora ele diz aqui, ou querem ganhar uma grana pra ser boy. Aí são duas paradas. Tem você querer ganhar uma grana pra você poder, tá ligado? Tem os bagulho que, mano, você quer ter, tá ligado? Poder proteger sua família. Que pra mim a coisa mais importante em ter uma grana é poder cuidar da sua família, tá ligado? E tem a galera que vira boy. Não se iluda, cara. Não se iluda. Tem vários caras que... É o bagulho que eu falei. Velho, talvez se eu tivesse continuado no colégio particular, eu ia uma hora quebrar. E, tipo, ia falar, velho, o bagulho certo é ser playboy que nem eles. Eu tô vacilando. E, tipo, ganhar uma grana e pra sempre, assim, olhar pra trás e falar, nem te conheço, chapa. Tá ligado? E eu, assim, tive várias chances na vida de ser assim. Mas nunca quis, mano. Ser boy, tá ligado? É assim, além da grana no bolso, é também o jeito que se conduz. E sim, velho, tem vários caras que ganham dinheiro na quebrada e vira cuzão, cara. Vira cuzão pra caralho. Vira cuzão, você fala, velho, sério? Você já morou mesmo numa favela mesmo, mano? Você esqueceu? Lembra daquela empresa lá, Sinapses, lá do Brilho Eterno de Amentes Sem Lembranças? Eu já vi um chapa que eu falo assim, mano, você pediu pros caras apagar totalmente a parte que você morou na favela do seu cérebro, tio? Porque você tá agindo de um jeito zero condizente com a sua história. E tudo bem, isso acontece. Também não passo a mão na cabeça de todo mundo, não. Porque assim, eu vejo que a lógica é... Tá ligado? O capitalismo seduz a gente tanto, cara, pro mal, que a gente uma hora, tá ligado? Fala, o bagulho é isso mesmo, é ter grana e pisar nos outros, vai tomar no cu. Eu acho errado, mano. Eu acho que muita gente quer ganhar uma grana só pra se levantar e cuidar dos seus. E o bagulho, assim, de se achar melhor que os boys... Não é por maldade de quem é de favela, não, cara. É uma resposta. É uma resposta imediata a um bagulho que vem da playboyzada, chapa. Demorou? Ai, 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 ai. Vamos dar uma olhada aqui. Frango, o que você separou aqui no... Pra gente no zap? Você sempre separa coisas boas, né, galinha? Eu amo você. Qual que é o nosso WhatsApp, Frango? Eu não sei de cabeça. Você vai ter que me dar aqui um papel. Peguei. Obrigado. Obrigado, galinha querida. Você gostou da cama nova? Quanto tempo vocês vão destruir essa cama? Ai, ai. 11-97-018-2402. 11-97-018-2402. É aqui o WhatsApp do Pura Neurose, chapa. Pra você colar aqui... Com nós, para você colar aqui com nós e mandar o seu recado. Vamos ver o que tem aqui hoje. Vamos ver aqui o que a juventude tá mandando. É o nosso detox dominical, né, cara? Ah, entrei num rant aí legal, mas é aquela coisa. Detox dominical é isso, tá ligado? Acordo numa soneca, puto com o sistema. Vá, 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 vá. Aí é aquela coisa, se abraça, se você não abraça, chapa. Falar que nem o Del Nery, cara. Vou dar 10 anos pros caras entender. Se você, tipo, fala, mano, esse cara tá enchendo o saco aí com esse papo. Esse podcast nunca foi pra você, tá ligado? Se você tá pegando a visão, seja bem-vindo. Que aqui, meu chapa, aqui é sua cara. Vamos ver aqui O que, que, é a nossa, o que, que a nossa galinha favorita separou pra gente? Vamos ver aqui o que, que tem de interessante. Vai lá. Solta, galinha. Libera o som, libera os áudios aí, sei lá, faz o que você tiver que fazer.
Fala, Ronald, restaurador de rolas.
Oi?
Tudo semi? Eu não sei se tu ouviu, cara, essa história das sementes chinesas, né, cara? Estão sendo enviadas por vários países sementes que as pessoas não pediram pela internet, né? E chega no correio uma semente da China. E tá acontecendo em vários países. E no Brasil, vários estados, pessoas já receberam. E ninguém sabe ao certo. A embaixada chinesa já negou que a China esteja enviando. E a principal teoria é que seja uma técnica chamada de brushing, né, que eles utilizam para melhorar a avaliação de lojas na internet. E a técnica consistiria, a fraude consistiria em pegar endereços e enviar semente, né, porque tu precisa de um código de rastreamento. E aí, quando chega no endereço da pessoa, que eles pegaram em banco de dados, a pessoa faz uma avaliação e aí tu consegue melhorar a nota da loja. Só que uma senhorinha no interior de algum estado brasileiro plantou essa semente, aí nasceu uma árvore, uma fruta, não sei. E o gato dela comeu essa planta e o gato ficou mal 3 dias e o gato morreu, cara.
Holy shit!
Uma coisa meio sinistra, uma coisa meio tensa aí. Eu queria saber o teu parecer. O que tu acha dessas misteriosas sementes, né? Valeu e um cheiro.
Cara, eu tô ligado nessa história das... Cala a boca! Sério, cara, que eu tenho que passar 5 anos na cadeia. Mas se você não calar a boca... Ok. Já tá aqui, já. Eu gostei disso. Ai, ai. Gostei, cara. Isso aí, cara. Obediência, frango. Cara, eu sei do que você tá falando, esse bagulho da semente. Pelo visto, o frango ficou... Eu às vezes não consigo identificar o latido do frango quando é um latido dele tá puto ou quando é um latido dele tá feliz, tá ligado? Eu acho que ele ouviu que o gato morreu, passou mal, não sei agora, e ficou feliz. Ou então ele ficou puto, tá ligado? Porque ele, no fim das contas, ele é um animal, igual um gato, tá ligado? E ele não quer passar por isso. Eu acho que foi um latido de indignação. Mano, eu tô ligado. Essa senhora aí que plantou, ela é esposa de um fazendeiro, eu vi a história. Ela pensou, velho, ele é fazendeiro, ele faz vários bagulhos, desse aqui chegou pra plantar. Eu não sabia que o bicho tinha comido e tinha morrido, mano. Isso é louco. Então, eu tô ligado, cara. Já teve, olha só, deixa eu dar uma olhada aqui. O governo diz que já recebeu 181 amostras. Todas originárias de países asiáticos, como China e Malásia. E eu tô ligado nesse bagulho de brushing aí, né? Que os caras... pra poder aumentar a nota nos sites. Mas a minha dúvida entra um pouco na questão de por que semente? Por que semente? Tipo, por que não, sei lá... qualquer merda, cara. Por que semente é tão esquisito? Semente sabe, é meio que um convite, tipo, plante essa parada. Correto? E assim, você chega uma semente de um país com os papéis que você tudo não sabe o que tá escrito, tá ligado? E aí você planta, porque o instinto, né, de quem, tipo, planta coisas, é tipo, ei, vamos ver o que vai dar essa semente aqui. E aí deu uma porra de uma árvore que zoou lá o bicho, mano. Caralho, então assim, manda qualquer outra merda, velho. Porra, a China tem um monte de fábrica de um monte de bagulho. Manda relógio de Ben 10, tá ligado? Pra fazer o brushing. Porra, manda as caixas vazias, caralho. Não precisa ter nada dentro da caixa. Então eu não acho que é brushing. Não acho que é só um bagulho pro site e o caralho A4 ficar pá. Tá ligado? Eu não sei o que é. E eu não sabia dessa fita de tipo... De ter passado mal o bicho, chapa. Que coisa estranha, velho. Aí, tipo, aí você pode pensar. Sabe, qual seria a lógica pra isso? Você quer que alguém plante alguma parada em outro país? E aí, tipo, aí você pode... você poderia processar por pirataria biológica. Não tem uma merda assim? quando tem algumas plantas que, tipo, só pode ter em tal país, que você não pode tirar daqui, porque essa planta é importante do país e tal. A gente tem uns bagulho aqui no Brasil que é assim, tá ligado? Agora é esquisito, cara. Os caras estão mandando pra gente o quê? É nessa intenção de que alguém seja considerado um pirata biológico? Acho que não. Acho que não. Não faz sentido pra mim, pelo menos. Aí você entra na questão, cara. Se a planta faz mal, velho... tá ligado? É o plano de alguma pessoa que tá mandando de uma empresa, tá ligado? De quem? A quem interessa que essas sementes sejam plantadas aqui? Em segundo lugar, embora eu tenha falado que, ok, o instinto quando você vê uma semente é plantar, eu retiro o que eu disse, tá ligado? É igual falar que, tipo, o instinto quando você vê uma fruta na natureza é comer. Não, cara! Se você não conhece, você não come, tá ligado? Se você vê um negócio e fala, ok, uma banana, eu como a banana. Tá no meio da ilha, come a banana. Se você vê uma amora, você fala, come a amora, vai em frente. Agora, porra, eu não sei que fruta é essa aqui, cara. Ou então, tipo, cara, porra, eu quando vou no japonês aqui que tem no bairro, cara, eu como um shimeji na manteiga, eu amo um cogumelo. E aí você acha que, tipo, você tá lá um náufrago da vida numa ilha lá com a porra de um cogumelo, você fala, ah, velho, deve ser tipo shimeji que eu compro no Carrefour, passa. Não é. Então, assim, a tiazinha que plantou comeu bola, né, velho? Desculpa, você não planta um bagulho sem saber o que é, né, cara? Então, assim, quem receber esse bagulho aí, cara, joga fora. Eu nem sei se pode jogar fora, né? Porque vai que, tipo, planta e vai cair lá no aterro, e aí do aterro começa a nascer um monte de planta assassina. Eu acho que, assim, guarda numa caixa e deixa bem escondida e destrói. Destrói. Se você destruir a semente, não tem como nascer nada. A semente tem que estar inteira, tem que estar redondinha, igual uma azeitoninha, né? Mas é esquisito isso, frango. É esquisito. Tá ligado? Eu, com certeza, não quero levantar nenhuma lebre sobre, tipo, a China tá querendo contaminar o mundo. Tá ligado? Eu com certeza não quero levantar essa lebre. Mas alguma coisa está acontecendo. Todos estamos na mesma página. Não é necessariamente o governo. Pode ser uma pessoa muito brava com o resto do mundo que descobriu que tem essa planta X e quer mandar para todo mundo. Mas é esquisito, cara. É um plano muito longo. Mas às vezes esse é o plano genial, né, cara? Não vai matar assim que chegar. Vai matar bem depois. Esquisito, frango. Não estou confortável. Devo dizer a verdade pra você. Nem sempre eu falo a verdade pra você, frango. Como, por exemplo, que você é, na verdade, um bom profissional.
Minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Minha avó tá maluca. Minha avó deu 120 na peruca.
Na peruca.
Minha casa no tijolo, minha geladeira pura. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca.
DJ Scott!
Tá rodando de twist com o playboy da Jurujuba. Minha avó tá maluca.
Adriano!
Minha avó tá maluca. Bancando pra caralho, fumando maconha na rua. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Bancando pra caralho, fumando maconha na rua. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca.
Ai, 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 ai. Frango, temos novos padrinhos? Temos, né? Temos novos padrinhos. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Ô! Ai, ai. Na peruca. Olha só, tivemos novos padrinhos aqui, hein, Frango? A gente precisa dar um salve pra eles, galinha. É, meu chapa. Galera chegando junto aqui, cara. O Santos 633 e o Mates 666. Caralho, a galera tá do mal aqui. Ah, e teve hoje também o Gabriel Duarte F. Agora sim, peguei certinho a listinha. Ah, demorou. padrim.com.br/pura neurose, meu chapa. Você acessa esse endereço que fica na descrição do nosso podcast. E você, cara, por R$5 ao mês, você vira ouvinte patrocinador aqui do nosso podcast. Você ajuda a pagar nossos servidores robustos, o salário astronômico do Frango. O meu salário não tão astronômico assim, tá ligado? Porque aqui o ouvinte é chefe, chapa. Demorou? E você ganha acesso ao Microdose de Pura Neurose. Nosso canal ali de um pouquinho a mais de pura neurose na sua vida, meu amigo, minha amiga. É só um pouquinho a mais, tá ligado? Todo dia tem conteúdo extra lá pra vocês, meus chapas, minhas chapas. Firmeza? Muito obrigado aí todo mundo que chegou junto. 5 pila ao mês, cara. Você paga quanto lá pra ver o Chandler? Pra ver lá o Tony Soprano, a Fleabag? Que mais serviço que a gente tem aí? Só tem esses no Brasil ainda, né? O resto tudo a gente tem que pegar nos piratas. Então, assim, pague também para conferir o podcast que garante seu desgraçamento de segunda a segunda com o príncipe dos podcasts, Ronald Rios, e o cachorro que tá aqui do meu lado e eu sou contratualmente obrigado a mencionar o nome dele, Cachorro Frango. Ai, ai. Ai, 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 amigos e amigas. O que a gente faz aqui antes de sair fora, Frangão? O que a gente faz antes de sair fora? Antes de pular fora da jogada. Você tem algum e-mail que eu queira que eu leia, Frango? Ou você quer mais um zap? Deixa eu ver, galinha que eu amo tanto, galinha, vamos lá, tem um zap aqui, né, cara, porque a gente já tá estourando nossa hora aqui, então vamos de zap, vamos ver o que os cria mandaram aqui pra nós, chega junto, vai.
Salve, mano, de tranquilidade. Quem fala é o Roberto, mano, tô falando aqui de São Paulo. Mano, eu sou da ala pagodeira dos ouvintes do Pura Neurose, aí tamo fechado no,
e aí?
No pagode. Inclusive fiquei feliz aí que você botou um belo de trilha sonora pro quadro novo aí da Bruna, né? Desejar boa sorte pra garota Bruna aí também, pra conseguir um ouvinte que não seja borracha frouxa aí.
Nossa, precisa muito de sorte, velho, porque os ouvintes aqui são...
E aí o bagulho é o seguinte, Foge. Eu sou pagodeiro, mano.
Ligo.
Eu sou branco, mas eu tenho um negócio com esses grupos de pagode branco, mano, que me dificulta, cara. É, Atitude 67, essas coisas, cara. Esses grupos que você vai ver aqui no YouTube, é os caras tocando num bar pra um monte de loura branquelona, assim, odonto, né, mano? E uns caras de barba, tatuagem, marombado, né, mano? Que colocou a Mercedes do pai no rolê, tá ligado? E meu bagulho é a roda de samba, pé no chão, mano. Chinelo e breja gelada, tá ligado? Antártica, escola, é isso, mano. Esse é o samba real, tá ligado? Eu queria saber o que você acha desse movimento aí de pagode de branco, mano. Qual que é a sua visão, né, irmão? Valeu, Ronaldo. Tamo junto.
Cara, eu nem sabia que tava rolando um movimento de pagode de branco. Eu não sabia, na verdade, assim, quer dizer, eu não sabia, é sacanagem, né? Eu tô mentindo. Eu não sabia que tava tendo pagode esse ano, porque supostamente a gente tá no meio de uma pandemia e não devia ter nenhuma aglomeração, tá ligado? Mas é lógico que tá tendo tudo, cara. Tá tendo tudo, velho. Os caras tão tipo, foda-se. Ai, ai. E eu também não vou ser o cara que vai falar, eu sou a única pessoa respeitando o isolamento social, a pandemia. Não, não sou, cara. Mas cada dia está mais difícil de encontrar pares. Isso é verdade. Ai, ai, velho, sei lá, eu acho que assim, tudo que existe de cultura, cara, tudo que existe de cultura periférica, tá ligado? De música preta, os caras vão dar um jeito de tungar e fazer uma experiência premium pra você, tá ligado? Tudo. Tudo vão dar um jeito de dividir as alas no avião, tá ligado? No grande avião que é a vida, tá ligado? Vão dar um jeito de, tipo, de ter um bagulho extra na primeira classe. Vão dar um jeito de separar pra não ser o bagulho original, tá ligado? Não basta todo mundo voando, tem que ter algumas pessoas que estão, tá ligado? Comendo, tipo, a lasanha e outras estão comendo amendoim, tá ligado, chapa? Vai ter sempre esse processo aí nojento de fazer a versão premium das coisas, tá ligado? De ter os, né, os pagodes dos boys, etc. E deixa, cara. Sabe, eu vou dar um conselho pra você. Você parece ser mais jovem que eu. Posso estar errado. Mas assim, isso aí é um negócio que, mano, não dá pra esquentar a cabeça não, mano. Não dá pra esquentar a sua cabeça não. Senão você fica doido, tiozão. Tá ligado? Deixa ter o pagode do boy lá. Vai os boy. Não vai você. Vai no pagode que você gosta. Tá ligado? Mesma coisa. Rap é a mesma coisa, cara. Tem as festas de rap que eu falo, caralho, what the fuck? Tá ligado? Mas é só não frequentar, tá ligado? Não tem muito mistério essas coisas. Sempre vão querer fazer, né? Igual a mesma coisa, o funk também teve isso, cara. Tinha um baile funk real de quebrada e fizeram tipo um baile funk que tipo a galera começa. Eu já vi várias vezes flyer, anúncio na rádio, tá ligado? Esse baile funk tem um público diferenciado. Que porra isso quer dizer, cara? Um público diferenciado. Você sabe o que quer dizer? O cara que tá dizendo sabe o que quer dizer? É tudo velado, cara. É tudo um esquemão pra separar todo mundo. E eu digo pra você, meu chapa. Vai no seu pagode, pé de chão, chinelo de dedo, tomando as suas brejas aí. E deixa o pagode dos boy com os boy, tá ligado? A cada um o seu, meu chapa. Eu vou saindo fora, daqui a pouco eu dou um pulo lá no nosso Microdoses de Pura Neurose. Amigos e amigas. Tchau! Amanhã, segunda-feira, é um novo dia de um novo tempo. Do caralho é 4.
Shopify presents cool sheets from aha to
lying awake while you bake isn't cool. I suffered from the wrong kind of hot in bed, heat-induced insomnia. That was my aha moment. Bed sheets that keep you cool. Then I thought, how do I even sell bed sheets? That's when I had the idea that made it all possible, signing up on Shopify. With the help of Shopify's intuitive online store creator, I started selling sustainable bamboo sheets that keep cool year-round. And my cool idea became a reality. Hot sleepers around the world rejoice. Shopify makes it simple to keep your cool while starting and growing your business. Start selling with Shopify today and join the commerce platform powering millions of businesses worldwide. From aha to anything is possible.
This is Possibility, powered by Shopify. Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com/free22. Shopify.com/free22.